O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Vem chegando. Porque mais um episódio aqui no Deixa que eu conto já está começando. E eu sou a Samara Rosa, professora, contadora de histórias e bonequeira. Faço bonecas negras de pano e quero me divertir com vocês. O Deixa que eu conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no Spotify. Basta procurar pelo podcast Deixa que eu conto no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com/unicefbrasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no @UnicefBrasil. E curtir a nossa página Unicef Brasil no Facebook. Os episódios também estarão disponíveis no site unicef.org.br. E hoje vamos escutar a história de um anel poderoso, de um rei, sim, e lá do continente africano. Vai ter brincadeiras, curiosidades e coisa boa para guardar no coração. E para ficar ainda melhor, precisamos ativar a nossa imaginação. Vamos procurar aquele lugar bem especial, imaginar a grande árvore de baobá e sacudir para a história surgir. 1, 2, 3. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, preste muita atenção. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, preste muita atenção. O Anel do Rei. Era uma vez um rei com o seu anel. É, mas esse anel trazia um grande segredo. Ele tinha muito poder e transformava aquele rei ainda mais grandioso. O anel era feito de um ouro trazido do rio Nilo, coberto com a prata do rio Congo e as pedrinhas de diamantes do rio Zambeze. Era tão poderoso, tinha tanto poder, que quem usasse ficava protegido de qualquer mal. Era como se transformasse o rei em algo imortal. Ou seja, nada poderia machucar e ferir o rei. Podiam jogar pedras, lanças, machados, flechas, nada, nada feria o rei. Claro, se ele estivesse usando o anel. Com tanto poder, o rei nunca tirava o anel para nadinha. O tempo todo estava com o anel, para fazer algum pronunciamento, quando ele ia comer, quando ele ia para festas, quando ia dormir. Só tinha um momento em que ele tirava. Na hora do seu banho cerimonial. Nesta ocasião, o rei era levado a um lago bem cristalino, próximo a uma cachoeira. Lá, todos os seus criados, os seus filhos e suas muitas esposas fazem uma reverência e deixavam ele sozinho. Uma vez que todos tivessem saído, o rei tirava sua coroa, o seu manto de ouro, suas preciosas joias, sua sandália feita de pele de rinoceronte e, por último, tirava o seu anel e escondia num lugar tão secreto, tão bem pensado, que nem os seus criados, nem os seus filhos e nem suas muitas esposas faziam a menor ideia onde seria. Terminando o banho, lá estava ele colocando a sua coroa, o seu manto de ouro, suas preciosas joias, as sandálias feitas de pele de rinoceronte e, por fim, o seu anel, que tornava o rei mais poderoso da África. Mas um certo dia, o rei saiu pingando do seu banho cerimonial para ir ao sol quente e descobriu. O anel não estava mais lá. Primeiro ficou com espanto, depois com medo. O rei procurou o seu esconderijo e tudo que estava em volta. Mas o anel desapareceu. Alguém no meio dos seus criados, filhos e muitas esposas deviam ter descoberto e teve a ousadia de pegá-lo. É claro que o rei ficou furioso, mas ele também sentia medo. Se ele oferecesse uma recompensa, como muito ouro, por exemplo, para quem encontrasse o seu anel, todos saberiam que ele não estava mais com a sua joia. Sabendo disso, ele não teria mais a proteção do mal e não seria mais o rei com tanto poder, perdendo o seu posto do poderoso rei da África. Por muitos dias, o rei ficou sentado e preocupado. Andava para um lado, andava para o outro. Ficava horas sentado olhando para o chão e para o céu. Não conseguia nem dormir. Todas as suas esposas abanavam a cabeça. Seus filhos ficavam distantes. Foi aí que uma das esposas do rei lembrou da casa do adivinho mais sábio de todos os homens, chamado Zafusa. Zafusa era um homem com olhos selvagens, cheios de braceletes barulhentos nos braços e com poderes mágicos. Ele apareceu no salão onde o rei estava sentado e escutou tudo sobre o anel. Abriu uma pequena bolsinha de couro que tinha alguns ossos que usava para achar respostas de questões difíceis. Fez um círculo no chão de areia, colocou os ossos no meio em direção ao céu e deu um grito. Cuidadosamente, analisou os ossos que haviam caído no chão e disse: "Seu anel será encontrado, Vossa Majestade. O ladrão está entre nós." Imediatamente, o rei queria saber quem era. Zafusa balançou a cabeça. "Vossa Majestade verá, não precisará de magia. Mande vir os cortadores de lenha." Mais do que depressa, foi o que o rei mandou fazer. Zafusa explicou o que seria necessário. E no dia seguinte, foram reunidos vários suspeitos. Os criados, as mulheres e os filhos. Soldados, todos pelo pátio. Guardas, armados com lanças. E ninguém tinha como escapar. Zafusa apareceu agora com uma expressão no rosto que dava medo. Seus olhos cada vez mais negros. O corpo com desenhos feito com tinta branca que destacava na sua pele negra. Mandou entrar os cortadores de lenha, que amontoaram no centro do pátio um montante delas. Zafusa pegou o seu bastão e cantou uma música numa língua que nunca antes havia escutado. claro, aquilo poderia ser algo mágico. E finalmente, uma ordem foi dada. Cuidado! A cada pedaço de lenha está repleto de poder. Não percam! Fiquem cada um com o seu pedaço de madeira durante o dia e tragam amanhã de volta. Com o poder, eles pareciam exatamente iguais. Madeiras comuns, umas mais grossas, outras mais finas, mas todas tinham o mesmo comprimento. O curioso foi o que os guardas começaram a ficar intrigados. Criados, crianças, esposas, todas indo embora com um pedaço de lenha. Naquele momento, o rei só ficou observando. Fez um sinal para sua esposa, aquela que havia lembrado do Zafusa, que se ajoelhou perto dele e disse no seu ouvido: "O ladrão está praticamente descoberto. O pedaço de lenha vai mostrar nesta noite. Quem pegou o seu anel, a lenha vai crescer 3 dedos. Mas não diga a ninguém que eu lhe disse isso." Logo saiu todas as esposas, filhos e criados. E ela só disse aquilo para o rei e para sua melhor amiga. Afinal de contas, tinha muita confiança. E essa sua amiga também resolveu contar só para sua mãe. Afinal de contas, a mãe também é uma pessoa de confiança. E acabou que foi uma contando, contando, contando e contando. E por volta da hora do sol se pôr naquela noite, cada uma das pessoas que estavam no salão com um pedaço de lenha, uma só teria crescido 3 dedos naquela noite. Zafusa chegou e percebeu que havia um criado que segurava o seu pedaço de lenha com um olhar mais assustado, suando, que era exatamente 3 dedos menor que os outros. Sim, menor. E ele gritou: "Esse é o ladrão!" O rei ordenou à guarda real que jogasse ele para os leões. O ladrão imediatamente se esqueceu que o anel protegeria e acabou caindo de joelhos diante do rei, implorando piedade. Tirou o anel da mão, que estava mantendo escondido, e deu para o rei, que chorou de emoção. Naquela hora, teve piedade e não deixou que jogassem o ladrão aos leões. O rei estava tão feliz em ter o seu anel de volta e se tornar o rei mais poderoso da África, que resolveu mudar o castigo. O ladrão teve que correr ao redor da cidade por 3 vezes e as crianças perseguiam ele por todo o caminho, com um pedaço de lenha. Mas o rei ficou pensativo. Como foi que ele descobriu o ladrão, se era para crescer 3 dedos a madeira? Como ele descobriu o que estava com 3 dedos mais curta? Zafusa se aproximou e disse: "Não precisou de magia. Eu lhe disse, só precisávamos de alguém com bastante culpa." Ele sabia tão bem que era o ladrão, que acreditou que o bastão havia crescido 3 dedos durante o dia, que acabou cortando 3 dedos. E por isso, achou que ninguém notaria. O grande adivinho Zafusa amarrou seu saco de ouro na pele de carneiro, saudou o rei e seguiu o seu caminho de volta. Esse é um conto popular muito contado na República Democrática do Congo. Gente, eu fiquei tão curiosa para imaginar como seria o anel desse rei. Será que tinha brilho? Ou a pedra era enorme? Mas o mais legal mesmo é ter um anel mágico. Seria possível ter um anel desses? Peguei meu telefone e lembrei da minha amiga Juliana. Ela faz anéis, pulseiras, colares e vende pelo Preta Fina. Essa marca ela criou porque ela é preta, assim como eu. Vamos ver se ela tem algum segredo para nos contar?
Alô?
Alô, Ju, é a Samara, você tá boa?
Oi, Samara, estou bem sim, e você?
Estou sim. Ju, espero que não tenha problema, mas tem um monte de crianças ouvindo a gente.
Que maravilha! Oi, crianças, tudo bem?
É que nós escutamos uma história de um anel bem legal e queremos tirar uma dúvida.
Já sei. Você quer um anel para poder ensinar as crianças a brincarem de passa-anel.
Não! Já que você faz tantos anéis lindos, pulseiras, pensei em perguntar se você já fez algum anel mágico.
Vixe, anel mágico? Não. Infelizmente, não sei esse segredo.
Ah, queria tanto poder ter um anel especial.
Olha só, às vezes a sua imaginação pode ser a sua maior magia.
Verdade, Ju. Mas muito obrigada por falar com a gente.
Um beijo.
Tchau. Pulinho na África. As joias africanas sempre nos encantam e despertam até hoje a nossa curiosidade, seja ela pela sua beleza ou pelo modo que são feitas em todo o mundo. Existem muitos tipos dessas joias, como pingentes, pulseiras e brincos. Com o passar do tempo, os artesãos africanos aprimoraram e desenvolveram suas próprias técnicas de fabricação. E hoje, é da África que saem belíssimas joias. As mais antigas foram descobertas em um lugar chamado Caverna dos Plombos, localizada na reserva natural Bloemfontein, na África do Sul. Rimando. Anel. Pastel. Miguel. Joel. Troféu. Coronel. Painel. História brinca, brinca história. Passa-anel. Essa é a brincadeira que vamos fazer hoje. Você precisa ter mais alguém para brincar. Então chama o irmão, a mãe, o primo, quem estiver aí com você. Mas caso você esteja sozinho, não tem problema. Vai imaginar e treinar a brincadeira. Que assim, quando alguém perguntar: ei, vamos brincar de alguma coisa? Você já sabe o que brincar e vai poder ensinar a brincadeira do passa-anel. É uma brincadeira que está espalhada por todo o Brasil. Aliás, de qual lugar do Brasil vocês estão me ouvindo? Será que tem alguém do Paraná? Maranhão? São Paulo? Recife? Ah, se tiver alguém por aí, um beijo para vocês! Essa brincadeira serve para qualquer criança de qualquer lugar. Mas me digam, qual é o objeto que vocês pensam quando fala passa-anel? Anel, é claro! Vamos precisar de um anel. Só não precisa ir buscar o anel da avó, da mãe. Não, não, não. Se você não tiver um anel de plástico, por exemplo, pode pegar qualquer objeto pequeno. Uma pedrinha, uma moeda. Mas cuidado, hein? Para fazer a brincadeira, vamos precisar sentar em roda. Quanto mais pessoas tiverem para estar com você, mais divertida vai ficar. Para começar, você escolhe quem vai ser o primeiro. Aí você pega o objeto que você estiver, aí o anel, a pedrinha, fecha bem no meio da palma da sua mão. E os outros adultos, crianças que estiverem aí, fazem a mesma coisa. Mão bem esticadinha e unidas. A criança que tem o anel vai passando entre as mãos do outro. Vai brincando, passando e solta o anel em uma delas, mas não conta pra ninguém. Afinal, quem estiver passando o anel, escolhe a criança para descobrir. Se descobriu, é a próxima a fazer isso também, a passar o anel. Dá pra cantar, dá pra se divertir. E é isso, vamos brincar um pouquinho? Conseguiram? Adoro brincar de passanel. E chegamos ao fim desse episódio. Foi muito bom estar com vocês. Que tal mandar uma cartinha, uma foto do que fizemos hoje? É só enviar para deixaqueuconto@unicef.org. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no @UnicefBrasil, e curtir nossa página Unicef Brasil no Facebook. Os episódios também estão disponíveis no nosso site, unicef.org.br. A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da Educação Infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, participar e explorar, e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, e corpos, gestos e movimentos. A narração e roteirização desse episódio foi feita por mim, Samara Rosa. A edição e sonorização pelo querido Fernando Sasaki Cavallaro. Tivemos a participação de Juliana Sidelli de Oliveira Porcino, da Preta Fina Acessórios. Abraços virtual e até a próxima!
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.